Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 5 de outubro. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os mercados acabam corrigindo os altos ganhos acumulados nos últimos dias e também refletindo aí as preocupações sobre a atividade econômica na Europa. A gente vinha comentando aqui nos últimos dias que esse movimento de alta forte, né, ele acabou surgindo diante de uma expectativa de que o Fed poderia ser mais brando na sua estratégia de política monetária, mas após este fato, a gente começou a ver aí um noticiário envolvendo um número crescente de gestores de recursos, alertando, né, que essas expectativas para uma virada da abordagem do Fed, elas são exageradas diante, né, do processo de retração econômica que seria necessário para sustentar essa tese. Conforme aconteceu na segunda-feira, nós tivemos dados fracos relacionados à atividade americana nos Estados Unidos. Atividade americana nos Estados Unidos é ótimo, né? Em relação à atividade manufatureira por lá, isso provocou esse sentimento no mercado, mas a avaliação aí de especialistas do mercado é que não, ainda muita coisa precisa acontecer para que a gente realmente possa ter uma sensibilidade de que o Fed poderia ter essa virada. E aquilo, pessoal, com os dados de trabalho que vão ser divulgados na próxima sexta-feira, o famoso payroll, e também a temporada de balanços nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que começa agora na segunda quinzena do mês de outubro, faz todo o sentido o mercado buscar uma postura mais conservadora diante aí de uma expectativa de que o mercado de trabalho ainda continue forte e de que a inflação ainda siga persistente. Bom, outro destaque desta manhã acaba ficando para os dados de PMI, ou seja, indicadores de atividades de serviços na zona do euro, que apresentou aí uma retração. O PMI composto, que envolve serviços e manufatura, caiu a 48,1 pontos, de 48,9, menor nível em 20 meses. Já o número da Alemanha caiu para 45,7 em setembro, ante um número de 46,9 pontos em agosto. Lembrando, pessoal, o PMI é um indicador de atividade, sempre que ele vem acima de 50 pontos indica uma expansão, sempre que ele vem abaixo dos 50 pontos indica uma contração. Quanto mais distante de 50 pontos, mais intenso esse movimento. Então, realmente, a gente acaba tendo um cenário que segue bastante desafiador na Europa. Não é à toa que a Bolsa de Londres cai neste momento 1%, em Paris, na França, queda de 0,79%, mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando os futuros norte-americanos, S&P recuando 0,74%, Dow Jones queda de 0,77%, e a Nasdaq caindo 0,73%. VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,14%, 29,40 pontos. Dólar Index, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas se valorizando, alta de 0,70. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos voltando a subir, alta de 2% a 3,69. Bitcoin subindo 0,73, ele que está ali na faixa dos 20 mil dólares a unidade. Bom, em relação ao petróleo, pessoal, petróleo que acabou sendo um ativo bastante especulado nos últimos dias. Neste momento, o contrato negociado em Nova York subindo 0,84 na faixa dos 87 dólares o barril. Importante dizer que hoje a gente vai ter a reunião da OPEP+, que vai definir a quantidade mensal produzida de petróleo para os próximos meses. Ontem a gente teve um avanço significativo da commodity. O mercado que começou a especular que o cartel da OPEP estaria cogitando um corte de até 2 milhões de barris por dia, em vez de 1 milhão que foi, digamos, especulado anteriormente. Então vamos aguardar, porque essa movimentação positiva do petróleo ela aconteceu por conta dessa expectativa de um corte de até 2 milhões. Ou seja, se vier a mais cortes, o petróleo sobe mais. Se vier um número menor do que isso, o petróleo pode realizar, ou seja, a gente pode ver uma queda dos preços. Em relação aos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recua 1,19, níquel sobe 1,34, minério de ferro na Bolsa de Singapura teve a sua segunda alta consecutiva, mercado de olho aí nas medidas que foram adotadas pelo Banco Central chinês para estimular o setor imobiliário. Lembrando que durante essa semana a gente não tem mercado na China, eles estão passando aí por um feriadão semanal. A gente teve negociação na bolsa de Hong Kong, ela subiu 5,9%. Bolsa japonesa subindo 0,5%, mas acredito que com essa menor liquidez envolvendo esses mercados, tanto de ações quanto de commodities, acredito que a gente não possa tomar nenhuma decisão ou ter isso como uma informação relevante sobre influência que isso possa ter em mineradoras e siderúrgicas. Tá bom? Então a gente vai ter que aguardar as movimentações da semana que vem, quando eles retornam do feriado. Sobre a agenda do dia, pessoal, falar nos Estados Unidos, a gente tem uma agenda de indicadores importantes. Às 9h15 da manhã, a gente vai ter dados sobre a variação do setor de empregos, o ADP, que serve como uma proxy para o payroll da sexta-feira. Às 10h45, a gente tem a divulgação do PMI de serviços e às 11 horas da manhã, índice de ISM de serviços, além também de dados sobre hipotecas, né, sobre o mercado imobiliário, ou seja, uma agenda bastante intensa até o meio-dia. Durante esta quarta-feira, presidentes, né, do Fed de Minneapolis e de Atlanta participam também de eventos, mercado de olho nas palavras desses dirigentes. E só para a gente encerrar aqui essa parte internacional, também queria comentar um pouquinho sobre uma movimentação bastante expressiva que aconteceu ontem envolvendo as ações do Twitter. O Twitter, que chegou a fechar com uma valorização de mais de 22% após as notícias de que Elon Musk teria mudado aí o rumo e estaria novamente propondo comprar o Twitter por 54 dólares com 20 centavos, né, o valor por ação, de acordo com um documento regulatório que foi divulgado ontem no mercado e gerou todo esse movimento especulativo. Vamos acompanhar se isso realmente vai para frente, se isso avança, a novela do Twitter com continua. Bom, falando agora sobre Brasil, mercado que segue, né, acompanhando todo o desenrolar dos resultados do primeiro turno das eleições aqui no país, e os focos dos jornais acabam se concentrando na formação das alianças para o segundo turno das eleições. A gente teve ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro sendo bem sucedido aí na construção de palanques aqui no Sudeste. Ele que teve ontem o apoio do Romeu Zema, do Castro no Rio de Janeiro e também do Rodrigo Garcia, que se aliou ao Tarcísio e, obviamente, acabou sinalizando o apoio ao Bolsonaro. Essas conversas aí acabaram sendo importantes, ajuda aí na construção então dessa base nos maiores colégios eleitorais aqui na região Sudeste. De acordo com dados, foi importante a gente avaliar que o Bolsonaro, comparando o número de votos que ele teve em 2022 e com 2018, aonde ele perdeu mais votos foi nas grandes capitais. Então isso acaba sendo um movimento importante dentro da estratégia dele. Enquanto isso, o ex-presidente Lula, ele costurou aí uma aliança com o PDT de Ciro Gomes e estaria conversando também com a Simone Tebet e lideranças do PSD. Por conta, né, dessa diferença que aconteceu no primeiro turno entre os votos de Lula e de Bolsonaro, completamente diferentes, né, do que a gente vinha observando nas pesquisas, essa margem tão mais estreita do que imaginado, acredito eu, até mesmo pelo Lula, fez com que forçasse, né, na verdade, o PT a trabalhar para detalhar mais a sua proposta econômica em relação à substituição do atual teto de gastos. Enfim, muito provavelmente nesta semana ou na outra, ou mais tardar, a gente deve ter o um anúncio aí de quem Lula vai indicar como ministro da Economia. O mercado especulando aí que poderia ser o Meirelles, mas enfim, ainda nada definido. Vamos aguardar essa, digamos, guinada ao centro. Ela acontece diante, né, desse resultado bem mais apertado. Enquanto isso, a gente tem aí do lado do Bolsonaro, né, fazendo aí vários anúncios, dentre eles de que o governo já estaria preparando, né, a PEC para o 13º salário, né, do Auxílio Brasil a partir de 2023. Ele que está buscando aumentar a sua popularidade dentro das pessoas, né, da população de menor renda, que é onde ele acabou tendo mais desvantagem em relação ao Lula. Sobre a agenda macro no Brasil, a gente tem às 9 horas da manhã dados sobre produção industrial, expectativa do mercado de uma queda de 0,6%, comparando setembro contra agosto. E só para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve há pouco uma notícia, né, envolvendo a Vale, que foi publicada no Financial Times, dizendo que a Vale estaria negociando a venda de uma fatia, que ela tem uma participação que poderia chegar a valer aí 2,5 bilhões de dólares. Então vamos acompanhar, realmente acaba sendo uma venda bastante significativa. E vamos então entender quais poderiam ser as repercussões hoje no mercado. Normalmente, né, quando uma empresa vende ativos, né, o objetivo dela é fazer caixa. E fazer caixa com o objetivo de distribuir dividendos ou fazer novos investimentos. A notícia saiu agora há pouco, pessoal, por isso eu acabo dando poucos detalhes, mas obviamente vamos acompanhar as repercussões hoje da companhia. É interessante que, observei no noticiário corporativo, nós tivemos diversas, pessoal, movimentações envolvendo grandes fundos de investimentos sobre as suas participações nas ações. Eu falo isso porque sempre que uma instituição, né, um fundo, enfim, atinge uma participação acionária acima de 5%, ele precisa comunicar à CVM. E a gente teve aí diversas informações que foram divulgadas, tanto de ações, né, de empresas que ficaram com uma participação acima de 5, quanto abaixo de 5, tá? Então a gente teve movimentações envolvendo a Alupar, a CCR, a Cirela, PDG, enfim, achei bastante interessante essas movimentações. Aqui nós tivemos altas e baixas, mas importante dizer isso porque o mercado brasileiro está se mexendo. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Os grandes gestores estão se posicionando, fazendo trocas no seu portfólio. Muito provavelmente, dado, né, esses resultados das eleições, já começam ali a mudar suas opções, ou seja, a se planejar para os próximos 6 meses, para 2023, diante desse cenário que acaba sendo costurado. Tá? Então, não quero passar aqui nenhuma informação para vocês no sentido se isso é positivo ou negativo para a precificação destes ativos. A minha mensagem é: o mercado institucional está se mexendo. Tá? Acho que esse é o principal ponto para vocês. Obviamente, diante de uma maior clareza sobre o cenário eleitoral aqui no Brasil, quais são as suas possibilidades, e também aguardando aí o cenário externo. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos acompanhar aí. Acho que a gente ainda deve contar com bastante volatilidade. Lembrando, sexta-feira, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, é a partir da segunda quinzena do mês de outubro, começa aí a temporada de balanços. Estou com um pé atrás em relação a esses resultados, tá, pessoal? Conforme já comentei com vocês, a gente não teve ainda uma manifestação aí desse cenário de inflação e de subida de juros nos Estados Unidos impactando os resultados corporativos. Os resultados do primeiro tri de 2022 e do segundo tri, em sua maioria, foram positivos, tá? Vieram acima das expectativas, com apenas as empresas sinalizando um cenário difícil à frente. Será que a gente vai ter um impacto aí de revisão nos lucros? Vamos aguardar. Por enquanto, eu sigo bastante cauteloso em relação a isso. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.